DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e António Rocha estaremos na sua companhia. Noticiário. Tanques russos e equipamento militar pesado atravessaram a fronteira ucraniana nos últimos dias, quebrando o cessar-fogo acordado a 12 de fevereiro passado, informa o Departamento de Estado norte-americano. Washington continua a acusar Moscou de enviar armas e militares para apoiar os militares pró-russos da Ucrânia, embora Moscou também insista em negar. Apesar da bancarrota que ameaça a Ucrânia, Kiev quer comprar este ano armas avaliadas em cerca de 566 milhões de euros, cerca de 4 vezes mais do que no ano passado. A guerra contra os separatistas pró-russos no leste do país torna os investimentos indispensáveis, segundo o Ministério Ucraniano da Defesa. O Ministério acusa os rebeldes de terem efetuado, na noite passada, tiros de artilharia pesada contra posições do exército em várias aldeias situadas nas proximidades do bastião separatista de Donetsk. 9 soldados teriam sido feridos. Diversas organizações de direitos humanos apresentaram uma queixa contra a Agência Nacional de Segurança, NSA, os Serviços de Informação dos Estados Unidos da América, sobre a constitucionalidade do vasto sistema de vigilância das comunicações telefónicas e da internet imposto pela agência. A queixa argumenta que a NSA e outras agências de informações ultrapassaram a autoridade que o Congresso lhes confiou. O texto sublinha que os direitos constitucionais dos queixosos foram violados pela espionagem dos seus correios eletrônicos e comunicações telefónicas. No termo da sua visita de 2 dias ao Japão, a chanceler alemã divulgou mais uma vez um acordo rápido entre a União Europeia e o Japão sobre o Tratado de Livre Troca Comercial. Face à interconexão económica crescente dos processos de produção, as barreiras inúteis devem desaparecer, declarou Angela Merkel durante a sua visita à fábrica de caminhões, co-gerida pelos grupos Daimler, da Alemanha, e a japonesa Mitsubishi, na cidade de Kawasaki. A União Europeia e o Japão negociam desde 2013 um acordo de livre troca. 2 explosões atingiram hoje o mercado e uma rua comercial em Maiduguri, no nordeste da Nigéria, disseram testemunhas, depois de ataques atribuídos ao movimento extremista Boko Haram terem morto 58 pessoas na cidade no fim de semana. O mercado de segunda-feira foi um dos 3 locais atingidos no sábado pelos atentados atribuídos aos radicais islamistas, que causaram pelo menos 58 mortos e 139 feridos. Centenas de moçambicanos foram dizer o último adeus ao constitucionalista moçambicano Gil Sistac. O seu enterro acontece esta semana em França, sua terra natal. No seu velório estiveram diversos setores da sociedade moçambicana, a destacar-se a comunidade académica de Maputo, dirigentes de partidos da oposição. Todos manifestaram repúdio pelo assassinato do académico na passada terça-feira, na capital moçambicana, e pediram justiça. Estiveram ausentes no velório membros da Frelimo, o partido no poder. E a Procuradoria-Geral da República constituiu já uma equipa de peritos para orientar metodologicamente a polícia de investigação ao homicídio do constitucionalista. A prioridade da equipa é recolher provas que possam permitir a localização dos autores do assassinato. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique estará na França a partir de quinta-feira. Oldemiro Baloi vai encontrar-se com o seu homólogo, Laurent Fabius, com quem deve abordar, entre outras coisas, o assassinato de Gil Sistac. A informação foi hoje avançada pela Embaixada de França em Maputo. Segundo o encarregado de negócios da Embaixada em Maputo, Cyril Guérardon, as autoridades francesas estão determinadas a ajudar o processo judicial que Moçambique deverá levar a cabo para responsabilizar os autores do assassinato. Um grupo de imigrantes angolanos promete recorrer a todos os mecanismos legais, incluindo manifestações, para contestar a lei que os proíbe de votarem nas eleições do seu país. A posição foi manifestada em conferência de imprensa em Luanda pelos representantes de milhares de imigrantes angolanos que vivem em países da Europa e da América. Um grupo veio do exterior para entregar o abaixo-assinado à Assembleia Nacional. Em causa está a aprovação, na generalidade, da nova lei de registro eleitoral pela Assembleia Nacional, que permite apenas aos cidadãos em missão de serviço oficial, em tratamento médico ou estudantes, votarem nas próximas eleições previstas para 2017. Os imigrantes reclamam que a exclusão do voto para os restantes imigrantes, como acontece atualmente, é uma ação discriminatória face à Constituição do país. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, a polícia ainda sem novos dados sobre o assassinato de Gil Sistac. Guiné-Bissau e Angola reatam laços depois do golpe de Estado de 2012 em Bissau. Condenação da ex-primeira-dama da Costa do Marfim pode comprometer reconciliação nacional, consideram analistas.
Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 10 de março de 2015.
Realizou-se na tarde desta terça-feira em Maputo o velório do constitucionalista moçambicano Gil Sistac. O seu enterro será na quinta-feira em França, sua terra natal. E uma semana após o seu assassinato, a Polícia da República de Moçambique ainda não deu dados consistentes sobre a investigação, alegando que assim não põe em causa o processo. Recorde-se que na última sexta-feira, o ministro do Interior, Jaime Basílio Monteiro, garantiu que já havia pistas. A DW África entrevistou o porta-voz do comando da polícia da cidade de Maputo, Orlando Mudumane, que começou por dar o ponto de situação.
A polícia está a trabalhar neste momento no sentido de esclarecer o mesmo e, como sabeis, estamos numa fase de instrução, portanto, que tem um caráter secreto para o bem da própria investigação. Neste momento não há nenhum dado, portanto, que possa ser tornado público sob pena de pôr em causa a própria investigação. Mas o que se garante é que várias linhas operativas da Polícia da República de Moçambique, sobretudo da Polícia de Investigação Criminal, estão no terreno no sentido de neutralizar, portanto, os autores daquele macabro crime, no sentido de serem responsabilizados. Portanto, como sabeis, as pessoas também que cometeram aquele crime são seres pensantes, usam da sua toda a capacidade intelectual no sentido de driblar aquilo que é a gestão criminal. Mas, como referi, várias linhas operativas, indivíduos especializados nesta matéria de gestão criminal, sobretudo neste tipo legal de crime de indivíduos que baleiam, portanto, cidadãos, depois podem ser feitos, estão a trabalhar essas pessoas no sentido de, portanto, a seu tempo, digamos assim, leve o tempo que levar, as pessoas sejam encontradas e responsabilizadas. Queremos tranquilizar tanto aos moçambicanos, a família, portanto, do malogrado, no sentido de que a polícia está a fazer de tudo, a polícia vai encontrar esses indivíduos e serão levados à vara do tribunal.
Algumas pessoas em Moçambique dizem que a polícia não terá respeitado os procedimentos de perícia na altura do crime. O senhor Orlando confirma isso?
Bom, quando a polícia fez seu local, fez o trabalho que fez na altura, digamos assim, não é? A polícia fez seu local e fez o que tinha que se fazer, portanto, nos primeiros momentos, quando se chegou ao local do fato. As pessoas são livres de fazer o ajuizamento que entenderem. Se houve uma ou outra falha, isso não significa que a polícia não esteja interessada no sentido de esclarecer o crime. Portanto, se houve uma ou outra falha, portanto, são falhas inerentes ao próprio trabalho, pequenas falhas que foram pontualmente, portanto, corrigidas. E neste momento o que interessa é que as pessoas confiem na capacidade da polícia da República de Moçambique a investigar este caso no sentido de encontrar os responsáveis do macabro crime.
Confirma que a PRM terá solicitado ajuda da Interpol para este caso?
Não confirmo, eu não tenho essa informação, né, pessoalmente, mas o que eu lhe garantir é que tudo o que for necessário para se esclarecer este crime, a polícia da República de Moçambique irá fazer. Se haver necessidade, poderá, mas neste momento não lhe confirmo nenhuma coisa dessa situação.
Se a polícia da República de Moçambique sente que tem capacidade para conseguir neutralizar este tipo de criminosos...
Tem capacidade, sim. Foi por causa disso mesmo que disse há pouco tempo que é preciso que as pessoas confiem no trabalho que a polícia está a fazer, ou seja, aguardem pelos resultados do trabalho de investigação que está neste momento a ser levado a cabo. A polícia da Guiné de Moçambique tem capacidade para esclarecer qualquer tipo ilegal de crime. Pode levar o tempo que levar, mas a seu tempo o caso será esclarecido. Portanto, a polícia tem capacidade, sim. Já esclareceu tantos outros casos e acredita-se que este também será esclarecido. Leve o tempo que levar, vai ser esclarecido, com certeza.
Esta foi uma entrevista com Orlando Mudumane, porta-voz do Comando da Polícia da cidade de Maputo.
DW, Voz da Alemanha.
Acredita na eficiência da polícia moçambicana? Acha que ela deve pedir apoio internacional? Manda sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Angola e Guiné-Bissau reataram as relações bilaterais com a visita, dizia esta semana, Luanda, do primeiro-ministro guinense Domingos Simões Pereira. Os dois países estiveram de costas voltadas na sequência do golpe de Estado de abril de 2012. O académico angolano António Luvoalo de Carvalho afirma que as relações nunca foram afetadas e que agora dependerá das autoridades guinenses solicitar uma cooperação mais estreita, inclusive no plano militar. A partir de Lisboa, João Carlos com os detalhes.
A cooperação no plano político entre Angola e a Guiné-Bissau continua, mesmo após a retirada do contingente militar angolano que se encontrava baseado em Bissau para a formação das Forças Armadas Guinenses. A afirmação é de António Luvoalo de Carvalho, professor da Universidade Lusíada de Angola, que fez alusão à pertinência da recente visita a Luanda do chefe da diplomacia guinense com o objetivo de relançar a cooperação entre os dois membros da comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP.
Vamos acreditar que se houver vontade política por parte das autoridades da Guiné-Bissau em solicitarem às autoridades angolanas uma cooperação mais estreita, seja no âmbito bilateral, como aconteceu da última vez, ou até no âmbito multilateral, no âmbito da CPLP, quem sabe as autoridades angolanas irão ponderar, irão avaliar o que é necessário.
Será uma oportunidade para avaliar as propostas do governo de Bissau e as reais necessidades do povo guinense, adianta o académico, sublinhando que Angola continuará sempre de braços abertos para apoiar o país irmão. É claro que a Guiné-Bissau tem de concertar com os seus parceiros regionais, nomeadamente da CDAO, Comunidade dos Estados da África Ocidental, entre os quais a Nigéria e a Costa do Marfim. Acrescenta para que depois o país possa levar adiante o seu programa de reforma das Forças Armadas e de Segurança.
Apesar de ser um Estado soberano, ter a sua vontade própria, mas é sempre bom ter um bom ambiente com os seus vizinhos, mas no que diz respeito aos dois Estados, entre Angola e Guiné-Bissau, eu tenho a certeza que vai correr tudo bem.
Esta semana, o primeiro-ministro guineense, Domingos Simões Pereira, efetua a sua primeira visita oficial a Angola, antecedida pela missão de preparação realizada pelo seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Mário Lopes Rosa, com o objetivo de reforçar a cooperação entre os dois países. Uma das áreas em que será reatada a cooperação é no domínio da defesa. As relações entre os dois países arrefeceram com o golpe de Estado de 12 de abril de 2012, obrigando a saída urgente da missão militar angolana que se encontrava em Bissau no âmbito da projetada reforma das Forças Armadas guinenses.
A partir do momento em que o contingente angolano saiu, a Nigéria pressionou a CDAO, que aprovou a ECOMIB, a missão militar da CDAO para Guiné-Bissau, que nunca chegou a sair do papel.
Para o professor universitário angolano, a suspensão da cooperação nesta área não pode ser imputada nem a Angola nem a Guiné-Bissau. Há erros a corrigir, admite Luvoalo de Carvalho. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Há 8 meses da eleição presidencial na Costa do Marfim, a condenação a 20 anos de prisão de Simone Gbagbo, esposa do ex-presidente Laurent Gbagbo, pelo seu papel nas violências e a crise pós-eleitoral de 2010 e 2011 no país, poderá, segundo vários analistas, hipotecar os esforços a favor da reconciliação nacional. António Rocha desenvolve o assunto.
Depois de 10 horas de deliberações dos juízes e de uma longa espera dos acusados e seus advogados, o presidente do Tribunal de Abidjan ditou a sentença de Simone Gbagbo, 20 anos de prisão. A chamada Dama de Ferro da Costa do Marfim foi acusada de constituir bandos armados e atividades contra a segurança do Estado. À saída do tribunal, cerca de 1 hora da manhã desta terça-feira, Martin Girabou, um dos advogados da ex-primeira-dama da Costa do Marfim, disse:
Na
vida de uma pessoa, ser sentenciada com uma pena de 20 anos de prisão é muito, porque não são 20 dias. E mais, se existissem provas e factos, até que poderíamos aceitar. Mas quais são as bases que legitimam esta condenação? A lei não funcionou. E isso é lamentável para a Costa do Marfim. O julgamento da esposa de Laurent Gbagbo teve lugar na Costa do Marfim porque as autoridades de Abidjan recusaram a transferência de Simone Gbagbo para o Tribunal Penal Internacional em Haia, que queria julgá-la por crimes contra a humanidade. Recorde-se que o seu marido, o ex-presidente Laurent Gbagbo, está detido em Haia à espera de ser julgado por ter orquestrado uma onda de violência pós-eleitoral quando foi derrotado nas urnas pelo seu adversário, Alassane Ouattara, hoje presidente da Costa do Marfim. O julgamento de Simone Gbagbo teve a duração de 75 dias e a população marfinense viveu na angústia e expectativa todos esses dias. O advogado do Estado marfinense e das vítimas, Alain Gbokola, mostrou-se satisfeito com o veredicto do tribunal. Não se deve esquecer que mais de 3 mil pessoas foram vítimas da violência pós-eleitoral na Costa do Marfim. E citei durante o desenrolar do julgamento casos de pessoas que foram queimadas vivas. Creio que o Estado marfinense está satisfeito com a decisão do tribunal porque, ao menos, ficou demonstrado que a impunidade não existe neste país. Do lado das vítimas, a sentença foi interpretada como um alívio, segundo Isiaka Diaby, presidente do coletivo das vítimas. Estamos felizes com a decisão do tribunal, que fez um bom trabalho, e isso demonstra que a Costa do Marfim está no caminho de um Estado de Direito favorável à missão da Justiça Penal. Entretanto, muitos simpatizantes pro Gbagbo, tal como muitas organizações de defesa dos direitos do homem, já falam de falhas no processo, onde, segundo eles, nenhuma prova material foi fornecida. Para eles, foi uma justiça dos vencedores. Por outro lado, afirmam que nenhum dignatário pro Ouattara foi ouvido até hoje, embora esse lado também tenha participado na onda de violência pós-eleitoral. David Samba é presidente da Associação dos Indignados da Costa do Marfim e vítima da violência pós-eleitoral. Queremos justiça, mas para todos. Muitas outras pessoas deveriam também ser julgadas e perguntamos por que não o fizeram. Por que não foram condenadas e enviadas para a prisão? Não pode haver justiça na Costa do Marfim a duas ou mais velocidades. António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
António Rocha, a polícia moçambicana merece o voto de confiança dos moçambicanos?
Segundo os nossos ouvintes, as opiniões são partilhadas. Alguns dizem que a polícia tem condições, outros dizem que tem condições, mas há que haver vontade. Por exemplo, o Alcídio do Rosário Bombi diz que a polícia da República de Moçambique tem condições para esclarecer o assunto, desde que haja muita vontade. Paito Oliveira Massada escreveu que é um caso que será esquecido. Nunca alguém pode denunciar o seu patrão, portanto a polícia corre o risco de perder o emprego. Fernando Eustácio, já alguma vez se viu um assassino se denunciar? Como é que um criminoso vai ser investigado? Se o assassinato foi perpetrado pelas próprias autoridades moçambicanas, as mesmas vão investigar quem? Pergunta Fernando Eustácio. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, diz que seria interessante que a Interpol participasse nessa investigação. Carlos Cardoso diz que a polícia moçambicana não tem capacidade para lidar com crimes deste género. Deveria pedir, sim, uma ajuda internacional para poder repor a verdade. Caso contrário, vai-se assistir ao silêncio porque tem barões da Frelimo envolvidos na morte. Felisberto Filomeno diz que é melhor esquecermos este caso. Todos queremos que todos os envolvidos no assassinato sejam visíveis e sabemos também que a polícia moçambicana tem capacidade para os encontrar. Mas isso não vai acontecer, visto que os envolvidos são membros do Partido do Poder. É de recordar que a filha do falecido Sistac rejeitou a mensagem de condolência do Partido Frelimo, o que demonstra a veracidade dos macabros assassinos, conclui Felisberto Filomeno. Manuel Carlos Zacarias disse que a polícia moçambicana conhece e bem os assassinos, mas não vai divulgar os nomes por medo de represálias.
Obrigada a todos pela participação.
DW, terça-feira.
E na reta final, lembramos alguns dos temas que marcaram a emissão da noite. Em Moçambique, a polícia ainda sem novos dados sobre o assassinato de Gilles Sistac. Guiné-Bissau e Angola devem reatar laços depois do golpe de Estado de 2012 em Bissau. Condenação da ex-primeira-dama da Costa do Marfim pode comprometer reconciliação nacional, consideram analistas. Tanques russos e equipamento militar pesado atravessaram a fronteira da Ucrânia nos últimos dias, quebrando cessar-fogo. Diversas organizações dos direitos humanos apresentaram uma queixa contra a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, NSA. Imigrantes angolanos prometem recorrer a todos os mecanismos legais, incluindo manifestações, para contestar a lei que os proíbe de votarem.
Está completa a informação por hora. Foi muito bom estar na sua companhia. Voltamos amanhã às 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Passe bem!